Semana do Planalto. Notícias do Governo Federal.
Retrospectiva de 2017.
Brasil se moderniza e governo foca em áreas importantes para a retomada da economia e a melhora de vida dos brasileiros.
Perspectivas para 2018.
Novos projetos e metas já estão traçados e melhorias vão continuar acontecendo.
Olá, eu sou Aldilei Ribeiro.
Oi, eu sou Denis Fruagi.
E você acompanha a partir de agora as principais ações do governo federal que mudaram o Brasil em 2017.
O ano chega ao fim, deixando um país mais moderno em várias áreas.
É verdade. Na área econômica, por exemplo, muita coisa foi realizada nos últimos 12 meses. São ações e ajustes que começam no governo federal, mas que chegam direto no bolso do trabalhador brasileiro.
É como o teto dos gastos públicos, né? Ninguém pode gastar mais do que recebe. É preciso ter responsabilidade. O governo entendeu isso e, para colocar a casa em ordem, garantir um crescimento de verdade para o Brasil, estabeleceu que só faz o que tem condições de fazer.
E provou que, mesmo com as contas em dia, se a gestão for correta, dá para fazer muita coisa e continuar investindo no que é essencial, como destacou o presidente Michel Temer.
A responsabilidade compensa. Os resultados já aparecem e são significativos. A inflação está novamente sob controle no Brasil. A atividade produtiva reconquistou o dinamismo. Novos postos de trabalho vão sendo criados. Está preservada a capacidade do Estado de investir em educação, saúde, habitação.
O mercado de trabalho chegou ao século XXI, com os direitos dos trabalhadores garantidos e mais de 2 milhões de novos postos de trabalho devem ser criados com a modernização das leis trabalhistas.
Por falar em emprego, mais de 1 milhão e 200 mil novas vagas de empregos formais foram criadas em 2017, além de tantas outras que surgiram da criatividade e do talento dos brasileiros que enxergam as oportunidades que vêm junto com o aumento do poder de consumo.
É, muitos pais e mães de família voltaram a consumir porque os juros caíram. Com a estabilidade econômica e as ações acertadas, os juros chegaram ao menor nível histórico este ano. Vamos ouvir o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
Existe um aumento da confiança muito grande, que também influenciou toda a trajetória este ano. Produto, primeiro, do controle fiscal, produto da aprovação no ano passado do teto dos gastos, produto da aprovação das reformas em geral, inclusive a reforma trabalhista, já aprovada este ano, e todas as discussões em andamento. Houve um aumento muito grande da confiança, um aumento do investimento.
E junto com a queda da inflação, o dinheiro dos brasileiros está rendendo mais.
E teve dinheiro novo também.
Mais de 40 bilhões de reais foram liberados com os saques do FGTS das contas inativas na maior operação bancária da história do Brasil, que atendeu mais de 50 milhões de pessoas.
É, outra boa ideia do governo para beneficiar os brasileiros foi a antecipação do saque do PIS e do PASEP. Cerca de 16 bilhões de reais devem beneficiar 8 milhões de idosos e seus herdeiros.
Essa modalidade ainda está valendo, viu? E olha só, pessoal, cerca de 80% do valor liberado ainda não foi sacado. É uma boa grana para garantir um final de ano ainda mais feliz.
Mas esse cenário positivo de lei só vai continuar se a reforma da Previdência for aprovada.
A gente insiste nisso, Dani, e o presidente também.
Sem a reforma, não teremos crescimento econômico. Não haverá criação de novos empregos para tantos milhões de desempregados. Não podemos ficar parados diante desse problema que cresce a cada minuto. Estamos trabalhando para fazer um futuro melhor para todos os brasileiros.
Fica tranquilo, presidente, porque a reforma vai ser aprovada. O progresso tem que continuar e o Brasil, que voltou, não vai aceitar dar nenhum passo atrás.
Semana do Planalto.
Obras paradas por todo o país. Esse era o cenário de antes, porque agora...
O Brasil está em obras, está sendo reconstruído.
7 mil obras públicas que haviam começado sem prazo para acabar, sem aquela responsabilidade que falamos há pouco, serão concluídas até o final de 2018.
O que significa, além de uma infraestrutura melhor para atender às principais necessidades do país, mais eficiência produtiva, trabalho e renda para os brasileiros.
E projetos ainda maiores saem do papel quando existe união de esforços. Por isso, o governo fortaleceu a parceria com a iniciativa privada. O PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, que agora se chama Avançar Parcerias, já tem muitos frutos para mostrar.
O ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco, comentou.
Nós conseguimos qualificar 145 projetos e deles 70 já foram concluídos, o que significa um resultado extremamente positivo. O indutor do crescimento é o investimento. É o investimento que estimula a produção, que cria as condições para você aumentar a produtividade e, consequentemente, gerar o crescimento.
Um desses 70 projetos concluídos que o ministro falou foi inaugurado essa semana. A linha de transmissão de energia que liga a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, ao sudeste do país.
A nova linha vai aumentar a oferta nacional de energia elétrica e deve baratear as contas de luz dos brasileiros.
E foi entregue com antecedência de 2 meses, pessoal. Isso é compromisso e vai beneficiar 22 milhões de brasileiros.
Para o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, o ano está terminando com grandes notícias para o setor energético do país.
Em uma semana, os últimos leilões realizados pelo Ministério de Minas e Energia da área de transmissão e de geração serão responsáveis por investimentos privados futuro no Brasil de aproximadamente 40 bilhões de reais, dando ao nosso povo oportunidade de trabalho, dando a chance à nossa economia de vez de poder virar essa página.
Gente, a modernização chegou na saúde também.
Para melhorar a qualidade no atendimento, diminuir os gastos e dar mais segurança aos dados dos pacientes, o governo tem investido para informatizar todas as unidades básicas de saúde do país.
Em 2018, cerca de 40 mil unidades vão ser informatizadas. E olha só que moderno. Os pacientes vão poder acessar seus dados pelo celular. Por lá, também poderão ver as consultas agendadas e até cancelar, se for o caso.
As medidas acertadas são provadas com números, como os de casos de Zika, dengue e chikungunya, que tiveram queda de cerca de 90% em 2017.
Mas, além do que foi feito, há muitas outras ideias para serem executadas em 2018, como destacou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Vamos ter clareza de quais são os atendimentos que de fato a população precisa para planejar melhor o futuro, economizar no modelo de financiamento da saúde e não da doença. Hoje nós patrocinamos só quem fica doente, nós temos que incentivar as medidas preventivas para as pessoas não ficarem doentes. Então fico muito feliz com o balanço desse ano, porque nós de fato avançamos muito e ainda temos muito a fazer.
Mas a peça-chave mesmo para o desenvolvimento do país é a educação.
E nessa seara não faltaram investimentos e atenção.
É fundamental reduzir as desigualdades educacionais do nosso país. E uma grande etapa para atingirmos esse objetivo foi a homologação, esta semana, da Base Nacional Comum Curricular.
É, a base define os conhecimentos, competências e habilidades que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da escolaridade básica, tanto nas escolas públicas quanto nas privadas.
Ou seja, um instrumento para a igualdade, que tem que começar da educação básica, mas chegar ao ensino médio e ao superior também.
A reforma do ensino médio, aprovada esse ano, aproximou ainda mais a escola da realidade dos estudantes e do mercado de trabalho, e vai permitir que cada um siga o caminho de suas vocações e sonhos. Como destacou o ministro da Educação, Mendonça Filho.
O Brasil vai, a partir das mudanças que nós estamos promovendo no governo Temer, nivelar a educação no nível médio do Brasil com o que ocorre na maior parte do mundo. E, ao mesmo tempo, facultando ao jovem ser protagonista do seu próprio futuro.
O Enem foi modificado ouvindo a população. E na aplicação deste ano não vimos as polêmicas e crises dos anos anteriores.
Muitos não acreditavam que o governo ia dar conta, que ia cumprir um prometido. Mas ele foi lá e fez. Os recursos para o custeio da educação superior foram liberados integralmente. Mais de 7 bilhões de reais foram destinados para as universidades e institutos federais de todo o Brasil.
Com tudo o que foi feito este ano, estamos rumo à construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.
E aí não podemos esquecer o campo social, que não foi esquecido, diga-se de passagem, né, Dani?
É verdade. Novos programas foram criados, como o Cartão Reforma, que tanto falamos aqui, e o Progredir, para qualificar beneficiários do Bolsa Família. Ah, e a fila do Bolsa Família foi zerada pela primeira vez este ano. Na verdade, várias vezes durante o ano.
Contudo, o que mostramos aqui, a constatação é que o Brasil está se reconstruindo como um Estado moderno, eficiente, que entrega o que se dispõe, que foca nas reais necessidades dos brasileiros, que vasculha o que é de direito dos trabalhadores e entrega para eles. Que não se contentem em fazer as coisas do mesmo jeito só porque sempre foi assim.
As mangas já estão arregaçadas para tudo que ainda será realizado em 2018. Que ele seja ainda melhor para todos nós. Vamos com fé e esperança.
Obrigado pela companhia de vocês conosco este ano. Ano que vem, voltamos com novos projetos também. Continue nos ouvindo.
É, e você já sabe, se quiser nos ouvir novamente, acesse o site www.redenacionalderadio.com.br.
E essas foram as notícias destaques do governo federal em 2017. Até o ano que vem, pessoal.
Tchau, gente. Boas festas.
Você ouviu Semana do Planalto.